A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Tudo vai mudar. Será o segundo redesenho na história do iOS. Visualmente e a forma como vamos utilizar o iPhone. Na WWDC vai ser apresentado o iOS 19 e há garantias que este ano tudo vai ser diferente. Guerra aberta entre a União Europeia e a Apple. Donald Trump promete retaliar. Precisa de dicas para filmes e séries? É aqui mesmo. A Hora da Maçã. Um podcast a não perder.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 309 da Hora da Maçã. Estamos a gravar num sábado de manhã, dia 15 de março de 2025. Aleluia, voltou o sol.
Mais ou menos.
Eu acho que é sol de pouca dura.
Exato, é isso mesmo.
Numa semana que, depois de tantos lançamentos e também da desilusão e da confirmação que o Siri chega mais tarde, e já lá iremos com o Francisco Jerónimo, surgiu uma informação do Mark Gurman que deixa no ar que, depois de um momento de apreensão e com esta situação do atraso da Siri, era preciso ter aqui uma informação que gerasse alguma expectativa. A mim cheira-me isso. Mas, de facto, aquilo que ele diz é uma informação interessante, porque ele diz que preparem-se todos, porque os novos softwares, o iOS 19 e o iPad OS 19 e o Mac OS 16, vai ser a maior mudança dos últimos tempos em relação àquilo que víamos. É verdade, e diz até que é uma mudança maior até do iOS 7, quando houve de facto a primeira mudança visual e da forma como o sistema funciona. O Mark Gurman diz que, de facto, vai haver aqui uma mudança radical do iOS 18 para o iOS 19, e vamos ver isso na WWDC deste ano, que ainda não tem data marcada, mas normalmente é em junho. Houve aqui inspiração do Vision OS, ou seja, dos Apple Vision. A ver, vamos, porque aquilo que ele diz são apenas palavras e não há cá nenhum tipo de, em termos visuais, não há nada, e portanto é difícil perceber-se o que é que de facto aí vem dessa mudança do iOS e dos outros sistemas, do iPadOS e também do sistema Mac, mas a verdade é que ele diz que vai haver uma mudança radical, e portanto, e os sistemas vão estar cada vez mais interligados uns aos outros, e portanto isso é interessante, esta interligação, que já não é novo por parte da Apple, mas é algo que em termos de marketing também tem muita importância. Porque na hora tu decidires a compra de um aparelho ou outro, o facto de tu já teres algo Apple poderá levar-te a escolher um determinado outro aparelho que seja da marca Apple e não de outra marca, por causa dessa interligação entre os aparelhos, não é? E isso funciona de forma fantástica. Eu uso muito uma coisa tão simples como o copy-paste de um lado para o outro, mas é uma demonstração simples de como é que funcionam os sistemas. Mas, de facto, há aqui muita coisa que já vem ao longo do tempo, estando ligado o Mac com o iPad, ou o iPad também com o iPhone, e uma coisa com a outra. E, portanto, é muito interessante. Não sei se Tens alguma visão ou não sobre estas palavras que o Marco Gurman diz, mas já há muita gente a falar sobre isso e, portanto, não é uma informação dada de algo que ouviu falar e tal e tal. Parece-me que é, de facto, uma informação concreta daquilo que vai acontecer.
Aquilo que eu te posso dizer é que cada vez mais, e já há algum tempo que a Apple tem vindo a aproximar e até mesmo a tentar fundir os seus sistemas operativos e, portanto, promovendo acima de tudo a interligação entre as várias plataformas que têm. A prova disso foi o aparecimento, por exemplo, do Universal Clipboard, o copy-paste também, o drag-and-drop de um momento para outro, o hand-off. E, portanto, há aqui muitas situações sobre as quais, se não realmente forem automaticamente misturados, por assim dizer, há aqui uma grande interação e há aqui efetivamente uma grande complementaridade dos sistemas operativos relativamente aos outros. Uma coisa que já se sabe, por exemplo, é que com o iOS 19, os AirPods, por exemplo, e aqui está, aqui está, por exemplo, um bom exemplo, aliás, de toda esta interoperabilidade de sistemas operativos que a Apple promove, é que o iOS 19, através do iOS 19, os AirPods vão poder fazer traduções ao vivo. Isto não é uma tecnologia nova, isto já é usado pelos Pixel Buds da Google já há alguns anos, inclusive. E, portanto, esta funcionalidade será, neste caso, o iPhone vai detectar que está a existir uma conversação entre duas línguas diferentes e nós, com um simples toque no iPhone, vamos poder fazer. Portanto, o iPhone vai ouvir, imagina que estão a falar um português e um inglês, o iPhone vai ouvir em inglês, vai traduzir pelos AirPods, portanto, nós vamos ouvir aquilo que nos estão a dizer em inglês em português, vamos responder e o iPhone depois vai, através do seu altifalante, vamos responder em português e o iPhone vai reproduzir através do altifalante a tradução em inglês. E, portanto, esta funcionalidade é uma funcionalidade muito boa, já funciona, como já disse, há alguns anos na Google, e o facto de Apple estar aqui a abrir este tipo de situações e de melhorar os seus sistemas operativos é aqui mais uma prova disso. Uma outra situação que existe é a Apple, neste caso, irá abrir a encriptação para RCS. E isto o que é que vai acontecer? O RCS significa Rich Communication Services e permite, neste caso, mensagens entre sistemas operativos diferentes haver encriptação. Houve durante muito tempo aquela situação do iMessage, das bolhas verdes e das bolhas azuis, em que as bolhas azuis eram entre, portanto, iMessage entre iPhones e que estavam perfeitamente encriptadas de ponta a ponta, e as verdes seriam, neste caso, mensagens com outros sistemas operativos que não estavam encriptadas. E havia aqui, obviamente, uma espécie de vulnerabilidade que é real, não é uma espécie, é mesmo real, vulnerabilidade real e de exploração por software, obviamente, maligno. E a Apple realmente está a planear ainda com o iOS 18, mas muito provavelmente já sairá nativamente com o iOS 19, se não sair antes, o que vai trazer, neste caso, também uma muito maior segurança e comodidade, porque este serviço RCS não só vai promover, obviamente, a encriptação ponta a ponta, portanto, em termos de segurança, como também vai permitir também maiores resoluções entre videochamadas, maiores resoluções, por exemplo, em termos de partilha de fotografias e de vídeo, portanto, também transferências mais rápidas e, portanto, isto irá beneficiar os utilizadores de ambos os universos e, obviamente, aqui a Apple a fazer uma aproximação, e acho que isto tudo tem a ver com isto que o Gurman diz, porque a Apple está de facto a planear digamos, um redesenho total e uma recodificação dos seus sistemas operativos para que, de facto, fiquem cada vez mais compatíveis com outras plataformas, mas também que promova, obviamente, a interação dentro do ambiente Apple, que é isso que se quer.
Em termos de outras informações, vem uma informação aqui da Europa que, de facto, a União Europeia diz que chega. A Apple terá de pagar 40 mil milhões de euros se não cumprir com as exigências antimonopólio. A Apple tem estado aqui enrolar, vai para a frente, vai para trás, só abre um pouco daquilo das exigências que a União Europeia pede, mas também agora surge também a informação que o Donald Trump já ameaçou com retaliação. E portanto, o Tim Cook, o apoio do Tim Cook a Donald Trump não foi por acaso, não é? A Apple nunca se põe e nunca se coloca na política, foi estranho na altura perceber-se
foi
isso e também o apoio à campanha de Donald Trump, tem aqui também já a consequência, não é? E portanto a Apple está-se a colocar nas mãos do apoio do presidente americano e também para haver essa retaliação e também essas ameaças com a Europa, e só assim é que se pode contornar esta situação. Mas enquanto isso, eu acho que a Apple vai fazer aqui também este jogo de vai disponibilizar determinadas situações para o iPhone nos Estados Unidos primeiro, e a Europa ficará para depois, tal como aconteceu com o Apple Intelligence, e vamos ver onde é que isto vai parar. Mas a verdade é que está aqui de facto uma guerra total entre a Apple e a União Europeia, e agora mete obviamente pelo caminho o presidente americano, porque a Apple é uma das empresas chave dos Estados Unidos, e portanto é normal também que o presidente americano defenda as suas empresas. Falando de Apple Intelligence, já levo aqui algum tempo utilizando o Apple Intelligence em português do Brasil, e de facto, se por um lado tem coisas boas, por outro é aqui de facto uma chatice para nós portugueses, porque, e eu tenho até aqui à minha frente um exemplo que fiz um screenshot, estava aqui a ter uma conversa no iMessage, e estamos aqui estava aqui a discutir com outra pessoa sobre umas ideias, e automaticamente o Apple Intelligence põe como resposta maneiro, ou há interessante. O há interessante ainda pode passar. Agora, maneiro é uma coisa, é uma expressão
sim,
completamente brasileira.
Tipicamente brasileira,
exato. Sim, que nós não utilizamos. E, de facto, na correção de texto e na transformação de um texto em mais formal, menos formal, corremos muitos riscos de esse texto ficar completamente estragado, porque o Apple Intelligence utiliza o português do Brasil. E, portanto, tenham muita atenção com isso. Daqui a pouco estamos em abril. É o mês que o Apple Intelligence vai chegar aqui à Europa. E, de facto, tem algumas situações que podemos utilizar, como eu já disse, das fotografias, de apagar objetos, de mais algumas situações, de facto, que são interessantes, o playground, por aí. Mas em termos de escrita, deixa, para nós portugueses de Portugal, deixa aqui alguns problemas, e, portanto, deixa aqui a dúvida se, ao fazermos uma correção dessas, não estamos a fazer ainda pior do que estarmos a corrigir nós próprios um texto, ou transformar um texto em algo melhor. Ou então utilizar um Gemini desta vida, não é? Ou um ChatGPT para fazer isso, porque vai ter um rendimento em português de Portugal melhor do que o Apple Intelligence. Pois.
Olha, e ainda sobre a novela da Siri, há bem pouco tempo, um diretor sénior da Apple, Robbie Walker, que é diretor sénior da Siri de Inteligência de Informação, chamou ao atraso das funcionalidades da Siri com Apple Intelligence feio e embaraçoso. Isto porquê? Isto é uma novela que ainda vai dar muito de contar, obviamente, mas Robbie Walker, acima de tudo, está envergonhado com tudo aquilo que a Apple lançou na WWDC o ano passado, a falar sobre a Apple Intelligence e a falar sobre a Siri principalmente. Inclusive, também critica que alguns dos... critica e lamenta que alguns dos anúncios que a Apple lançou na altura continuam a estar presentes nas nas estações de televisão norte-americanas. Um dos anúncios, por exemplo, para exemplificar a interação da Siri com a Apple Intelligence, será uma senhora que conhece outra senhora num contexto normal, público, e que depois pede à Siri para lhe lembrar de marcar um almoço com essa pessoa. E a Siri, como uma vez que trocaram de contacto, a Siri vê o contacto que foi adicionado mais recentemente, pergunta se é esta pessoa que neste caso, a interlocutora deseja marcar o almoço e marca um almoço então automaticamente no calendário. E portanto, isto é uma das funcionalidades que foi apresentada da Siri já na WWDC de 2024 e continua a ser publicitada e que de facto ainda não aconteceu. E este atraso, Robbie Walker considera que é absolutamente vergonhoso, porque a Apple pela primeira vez na história realmente anuncia uma coisa, anuncia publicamente, faz anúncios televisivos sobre estas mesmas tecnologias e estas mesmas funcionalidades, e que passado um ano ainda não estão disponíveis, não estiveram disponíveis no lançamento da Apple Intelligence, não vão estar disponíveis tão cedo, e o próprio até inclusive diz que poderão nem estar disponíveis ainda no iOS 19. E, portanto, isto vai adensando aqui a temática da inteligência artificial e a Apple, em que isto também só vem reforçando a ideia geral de que a Apple está atrasada, está a correr atrás do prejuízo, está a tentar manter-se à tona e ter relevância nesta situação da inteligência artificial. E muita gente diz que a sorte que a Apple tem neste sentido é ter uma base de utilizadores gigante e leal também, convenhamos, e que as pessoas realmente não mudam para outras situações, mas curiosamente também começam a verificar-se que existem pessoas que já começam a ter outro tipo de sistemas. Portanto, em vez de comprar se calhar um iPad, compram um tablet da concorrência, e que já podem usufruir de várias funcionalidades de inteligência artificial que a Apple ainda não dispõe. E portanto, isto não deixa de ser perigoso e desconfortável acima de tudo para a Apple, porque a Apple fez muita publicidade relativamente ao Apple Intelligence, até mesmo na tentativa de continuar a ser relevante nesta situação. Mas o facto é que tudo aquilo que a Apple lançou até agora, ou que prometeu lançar, ou está atrasado, ou ainda nem está completamente desenvolvido, que não deixa de ser, como o próprio Robbie Walker diz, embaraçoso.
Olha, e não saias daí, porque vamos chamar agora aqui à emissão o Francisco Jerónimo, justamente para falarmos sobre isto, porque na semana passada ficou a informação... Desculpa, vou repetir isto. Olha, e não saias daí, porque vamos chamar agora à emissão o Francisco Jerónimo, justamente para falarmos deste atraso da Siri.
A Hora da Maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Estamos com o Francisco Jerónimo, já veio de Barcelona, e no episódio da semana passada acabámos por falar da questão do tal atraso da Siri, e a verdade é que quando, já depois de gravarmos, veio a informação oficial que a Siri só em 2026, tal e qual como a Apple prometeu na WWDC do ano passado. O que é que isto pode representar para o mercado, ou qual é a tua visão sobre este atraso da Apple?
Sim, olá, antes de mais. Efetivamente, esta é uma das questões importantes para a Apple, porque na prática a forma como nós interagimos com a inteligência artificial vai ser muito conversacional. Portanto, vamos pedir por voz, vamos conversar normalmente com o telefone, e a Siri não sendo capaz de ter este tipo de conversas, como é óbvio, representa um atraso da Apple face aos concorrentes. Já podemos usar no ChatGPT, no Gemini, a versão de voz, podemos ter uma conversa, fazer perguntas, etc. E, portanto, isso é crítico que a Apple também desenvolva essa capacidade e essa funcionalidade. Mas atrasaram, não está ainda disponível. E mais importante, há duas semanas atrás, a Amazon lançou a nova Alexa, que permite ter essas conversas com o aparelho, com o utilizador, entre o utilizador e o aparelho, que são conversas naturais. E quando nós queremos utilizar o telefone com inteligência artificial, muitas das funcionalidades vão ter que ser por voz. Portanto, não vamos estar a utilizar aplicações, a abrir a app para fazer isto ou aquilo. Vamos pura e simplesmente perguntar e obter uma resposta, mas com uma inteligência muito mais avançada do que aquela que temos neste momento, que na prática usamos a Siri para fazer uma pergunta básica sobre o tempo, sobre pôr um alarme, etc. E, portanto, é fundamental que a Siri consiga conversar connosco. E, nesse aspecto, a Apple tem algum caminho a percorrer e o atraso que anunciaram não é necessariamente positivo para a empresa, mas também sabemos que a Apple não pretende ser a primeira, pretende ser aquela que oferece a melhor experiência e esperemos que seja isso que venha a acontecer.
Sim, mas a Apple, no ano passado, na WWDC, avançou rapidamente com esta pressão louca que havia no ano passado sobre a inteligência artificial, avançou logo com estas informações. Olhando para o dia de hoje, provavelmente, e conhecendo-se a Apple como conheces, que desviam recursos só para um produto e não para vários, o Apple Vision Pro e os recursos que foram necessários pode ter sido o grande responsável para este atraso.
Pode, efetivamente, e o ano passado, após o lançamento e a popularidade que o ChatGPT ganhou e depois passado uns meses com os anúncios da Samsung e de outros fabricantes que iam ter inteligência artificial e lançar algumas dessas funcionalidades, houve uma grande pressão sobre a Apple para efetivamente fazerem o anúncio de qualquer que fosse a solução e depois lançaram o Apple Intelligence na WWDC o ano passado. Mas não quer dizer que aquilo estivesse totalmente maduro e, portanto, e muitos dos anúncios do que foram feitos só mais tarde é que veriam, e neste momento alguns ainda nem sequer estão disponíveis. Portanto, houve claramente uma grande pressão por parte do mercado para que a Apple respondesse, estavam a ser muito criticados nesse atraso. E efetivamente fizeram um anúncio e neste momento algumas das funcionalidades ainda não estão disponíveis. E por outro lado, houve efetivamente esse investimento e essa aposta muito grande. E acho que a Apple foi apanhada de surpresa com toda esta revolução da inteligência artificial, quando na prática eles estavam a trabalhar fortemente no Apple Vision Pro. E entretanto, isto também lhes deu a volta ao negócio, porque na prática o Apple Vision Pro não tem, no fundo, sido o sucesso que provavelmente estavam à espera. Houve muita distração do mercado também por parte dos utilizadores com toda esta questão da inteligência artificial. O próprio Apple Vision Pro não tinha capacidades de inteligência artificial, parece que agora vai passar a ter, e vamos passar a ter a Apple Intelligence também no Vision Pro. Mas houve aqui uma distração efetivamente, e o ano passado lembro perfeitamente de dizer que a inteligência artificial pode ser a tecnologia que mantém a Apple na liderança de mercado ou que a destrona completamente. Porque se os concorrentes, Samsung, os fabricantes chineses, etc., continuarem a acelerar o desenvolvimento das funcionalidades de inteligência artificial, isto é um grande risco para a empresa. Porque estamos a falar de experiências de utilização completamente diferentes, estamos a falar de uma interação com o telefone semelhante à revolução que nós tivemos quando passámos dos telefones básicos para os smartphones, nomeadamente com o touchscreen na altura. E vimos empresas como a BlackBerry, empresas como a Nokia, pura e simplesmente a perderem negócio porque não se conseguiram adaptar rapidamente. Não estou a dizer que vai ser este o caso com a Apple, porque a Apple tem outro tipo de posicionamento, tem uma marca muito forte e tem capacidade financeira para continuar a investir, mas os utilizadores não vão esperar para sempre. E, portanto, é importante que a empresa tenha essa capacidade de muito rapidamente chegar àquilo que já está disponível noutros telefones da Android, porque caso contrário, a determinado momento, as pessoas poderão eventualmente considerar mudar para Android se não virem a Apple a responder e oferecer as mesmas funcionalidades.
E há uma grande expectativa então para a WWDC deste ano, até porque será o próximo evento da Apple. O Gurman dizia esta semana que será a maior mudança de sempre no iOS. Vês grande expectativa nesta WWDC?
Vejo, acho que esta WWDC poderá até ser mais importante do que a do ano passado, porque o ano passado sabíamos que a Apple ia fazer anúncios a nível de inteligência artificial. Este ano vamos perceber em que ponto é que a Apple está. E não me surpreendem esses anúncios à volta do sistema operativo, porque na prática o próprio sistema operativo, para poder estar adaptado para a inteligência artificial, ia ter que mudar. E provavelmente é isso que a Apple está a fazer, está a trabalhar no sistema operativo, e depois a Siri virá mais tarde, mas já será, digamos que, a cartada final para tudo isto fazer sentido e os utilizadores terem aqui a tal experiência inteligente que não é possível também se o sistema operativo não mudar. E, portanto, ter uma Siri inteligente sobre um sistema operativo que não está ainda adaptado provavelmente não ia funcionar bem. E aquilo que provavelmente vamos ver da Apple este ano é o forte anúncio, ou o anúncio das tais funcionalidades que são fundamentais, e provavelmente algum redesenho, ou da forma como foi redesenhado o OS para que se adapte, e depois a Siri será a cereja no topo do bolo. Porque também, se compararmos aquilo que está a acontecer, por exemplo, a nível do Android, temos o Gemini, que é a fonte, o motor da inteligência artificial, mas os fabricantes estão ainda a trabalhar muito nessas funcionalidades, porque ainda não temos efetivamente o Gemini já com essa possibilidade de interagir, mas estamos a falar de uma app independente, não estamos a falar dessa integração total com o telefone. Este ano, em Barcelona, no Mobile World Congress, já vimos algumas dessas funcionalidades. Vários fabricantes anunciaram o Gemini disponível em várias apps, ou seja, que recolhe informação de várias apps do telefone e podemos pedir ações sobre essas apps, mas ainda não está também ao nível que iremos ver no futuro. E, portanto, esta guerra entre a Siri e o Gemini é uma guerra interessante e que vamos ver o que é que a Apple anuncia em junho.
E parece que a Apple está refém do ADN da privacidade, ou seja, tu, para cresceres na inteligência artificial, precisas de dados e a privacidade coloca-te aqui alguns entraves em relação a isso. A Google, por exemplo, tem uma base de dados e um acesso a dados que a Apple não tem. E, portanto, é aqui uma balança. Tu tens que medir o que é que queres para os teus clientes, não é? A privacidade acima de tudo, mas também queres ter uma inteligência artificial boa. E, portanto, a Apple está aqui no meio desta balança onde tem que ir para um dos lados, não é?
Sim, esse é o grande desafio que a Apple vai continuar a ter. É como é que faz esse balanço de entre a privacidade dos dados pessoais e a necessidade de ter que usar outro tipo de tecnologia, como o próprio ChatGPT, para poder ter a tal funcionalidade inteligente. A Google não tem tanto essa questão, mas isso é algo que, à partida, a Apple também irá resolver, porque...
Mas isso pode ter atrasado o processo, ou seja, a Apple ter encontrado aqui entraves, porque é preciso contornar aqui esta situação para que, de facto, os dados sejam privados, não é? E não sejam lançados os dados de todos nós cada vez que vamos ao IA, não é?
Até porque a própria... O próprio Gemini funciona no Google Cloud e, portanto, toda a informação está nos servidores da Google e há essa maior capacidade. Aqui estamos a falar da Apple ter também os seus servidores. O próprio Apple Intelligence funciona com os servidores privados da Apple, mas a Apple tem que desenvolver a tecnologia para conseguir que toda esta informação seja processada nos servidores deles e não nos servidores externos. Outra coisa também interessante que provavelmente terá algum impacto é com toda esta história do DeepSeek e da forma como as empresas vão poder ter acesso a esse tipo de tecnologia. Não necessariamente que a Apple vá usar DeepSeek fora da China, ou até na China, mas se eles tiverem acesso à forma... que é código aberto ou é open source, a forma como aquilo foi desenvolvido, eles podem eventualmente desenhar a solução deles nos servidores deles, usando a tecnologia ou seguindo a tecnologia DeepSeek, sem ter que partilhar esses dados com a China. E isso poderá ser interessante, porque pode acelerar eventualmente o desenvolvimento que a Apple está a fazer e não ter que estar dependente do ChatGPT ou de outra solução para poder ter a sua informação a correr. Neste momento, aquilo que a Apple consegue fazer é relativamente limitado face àquilo que telefones Android já conseguem. Mas se eventualmente melhorarem a sua capacidade de desenvolver essas funcionalidades in-house, dentro de portas e nos seus servidores, poderão ter aqui conseguir manter essa privacidade e ao mesmo tempo oferecer as mesmas funcionalidades.
Francisco, obrigado, vis aqui mais uma vez à Hora da Maçã, hoje in loco aqui em Lisboa, e vamos ficar atentos e vou-te, provavelmente se calhar vais à WWDC e estarás lá para nos poder dar informações mais reais daquilo que vai acontecer, porque até junho provavelmente muita coisa vai acontecer e pouco se vai saber até à WWDC.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Estamos de regresso, Ricardo, para concluirmos esta área de informações que chegaram durante a semana.
Olha, para já dizer-te que foi descoberto aqui uma falha no novíssimo iPhone 16e. Em que vários utilizadores de vários países reportaram uma falha de falha de áudio através de Bluetooth. Portanto, imaginem, ou através dos AirPods, ou através de uma coluna, ou através de qualquer outro sistema Bluetooth que o iPhone 16e comunica para, por exemplo, para fazer transmissão de música que estejamos a reproduzir. E o que acontece é que existe uma falha, portanto falha momentaneamente e começa a falhar, para até em alguns casos, e portanto há aqui muita gente a queixar-se, muitos utilizadores a queixar-se desta situação, e dizem que esta situação eventualmente não poderá ser resolvida com um update de software, o que é preocupante, porque se a Apple também, por um lado, está aqui muito confiante de que este 16e vai trazer realmente muita receita para a Apple, porque é um telefone que é ligeiramente, neste caso, mais económico que a série 16 e que tem aqui várias outras situações, incluindo o novíssimo modem C1.
E a bateria? Tem havido registros que a bateria é excepcional.
Pois, exato. Mas haver aqui esta questão, e que aparentemente não é resolúvel por software, porque é um problema mesmo de hardware, torna-se de alguma forma também apreensiva e pode realmente fazer com que algumas pessoas pensem duas vezes antes de comprar o telefone. E isto é um problema que vamos seguindo, porque a resolução parece não estar à vista, pelo menos. Dizem que não existe forma, até agora, atenção, não existe forma de, por software, resolver este problema, e vamos ver como é que a Apple vai tentar ou conseguir, pelo menos, minimizar esta questão, se não a conseguir erradicar de vez. E, portanto, isto é aqui uma chamada de alerta também para estas situações.
Mas diz a experiência que, ao longo da história, e eu próprio já tive essa situação, que há, de facto, problemas que a Apple identifica que são problemas seus e já fez, por exemplo, em algumas circunstâncias, trocas diretas de aparelhos. E, portanto, parece-me que isso, se a Apple verificar que não há nenhuma solução, pode mudar a fabricação e resolver o problema na linha de fabrico e depois trocar os aparelhos. Eu recordo-me, por exemplo, já troquei um teclado de um iPad dos primeiros da primeira geração e também, por exemplo, um iPod que me fizeram e depois o update para um iPod de uma geração mais recente, porque havia de facto a identificação por parte da Apple de um problema geral na hora do fabrico. Portanto, eu parece-me que se isto não for resolvido, acho que os utilizadores e os consumidores não vão ficar prejudicados.
Claro, a ver, vamos, e é como digo, um caso a seguir. A outra notícia que trago é mesmo uma news release da Apple. A Apple, neste caso, avançou que ontem, dia 14 de maio, foi lançado um vídeo exclusivo de acompanhamento de um concerto dos Metallica. E foi a primeira vez que os Metallica, não só a primeira vez que os Metallica acederam a fazer, neste caso, uma gravação destas, como também para a Apple. E, portanto, este vídeo foi, obviamente, foi filmado com toda a tecnologia possível e está dedicado exclusivamente para o Apple Vision Pro. E, portanto, todos os utilizadores que tenham o Apple Vision Pro, a partir de ontem, podem, neste caso, ver aqui um concerto, ou excertos de um concerto, neste caso, dos Metallica, em 180 graus, com um som e imagem absolutamente fantástico.
Imersivo,
de diversos ângulos. De diversos ângulos, inclusive, e depois não só ver, por exemplo, atuações completas de algumas músicas da mítica banda, como por exemplo Enter Sandman, Whiplash também, e portanto estamos aqui a falar de uma experiência completamente nova para ambos os intervenientes, tanto para os Metallica como para a Apple. E, portanto, aqui,
e para o utilizador, gente... não é? Porque deixa-me só dizer uma coisa. Eu, quando fiz a segunda experiência com os Apple Vision Pro, fui-lo em Berlim, quando saíram os Apple Vision Pro na Europa, e no teste que fiz pela Apple, eles apresentaram um concerto, eu acho que foi da Alicia Keys, já não me recordo exatamente, mas tu estavas ao lado dela. Ao lado. Uhum. Era uma experiência, vou-te dizer, brutal. E o que me surpreende é que a Apple, com esta questão da Apple Intelligence, de desviar recursos para um lado e para o outro, tenha deixado na mão a maior parte dos consumidores e dos quem comprou e quem gastou 3.500 para cima, 3.500 euros para cima, nos Apple Vision Pro. Porque, de facto, aquilo que eles apresentaram nas demos é uma coisa brutal em termos de desporto, de música. É que vou dizer, é difícil dizer em palavras e demonstrar em palavras aquilo que tu sentes numa experiência imersiva destas. Tu estás ao lado do cantor, tu consegues rodear, tu parece que estás ali ao lado. Imagina, estás num concerto, estás em cima do palco. É uma coisa, é uma experiência de facto nova. E por muitas palavras que quem quer explicar tenha, nunca consegue demonstrar às outras pessoas aquilo que de facto sentiu nessa experiência dos Apple Vision Pro.
Sem dúvida. Deixa-me dizer-te que com este vídeo tu consegues ter visões da fila da frente, portanto, por trás do backstage, portanto, por trás do palco, e até mesmo no palco, ao lado dos músicos, ao lado de James Hetfield e de Lars Ulrich. Lars Ulrich é este que diz que a experiência foi absolutamente fantástica, porque quando viu o produto final nunca imaginou que fosse possível realmente ter uma experiência de estar no mesmo recinto de 65 mil pessoas a cantarem em coro, que deve ser arrepiante, estas versões emblemáticas da banda. O One, por exemplo, também é uma delas, em que se pode ver na sua extensão total. E para isto, mesmo para terminar, para isto a Apple construiu um palco, neste caso, onde tinha 14 câmaras de vídeo Apple imersivas, e realmente também com alguns gimbals também, portanto estabilizadores, de forma a fazer, neste caso, filmagens mais objetivas e mais móveis, por assim dizer, tudo também com câmaras suspensas, câmaras com controle remoto e tudo mais. E portanto, para todos aqueles que têm a sorte de ter uma Apple Store por perto, podem inclusive marcar uma sessão para ver, para experimentar os Apple Vision Pro e ver este vídeo novo dos Metallica, que é absolutamente fabuloso. E vamos deixar aqui a press release da própria Apple no nosso blog www.horadamaca.wordpress.com para que todos os possam ver. Para terminar, muito rapidamente também, Agora uma notícia sobre o futuro e provavelmente daquele que será o mais esperado lançamento neste outono de 2025, como a Apple lhe costuma chamar, que é efetivamente o iPhone 17 Air. Houve um leaker, neste caso uma pessoa que pronto, tem informações privilegiadas, que não é assim tão conhecido, mas que ocasionalmente já tem aparecido no panorama com algumas informações que se verificaram corretas, que diz que a Apple, portanto, irá lançar o iPhone 17 e que 17 Air e que este modelo terá uma espessura máxima de 9,5 mm, isto já no ponto mais espesso, por assim dizer, que é a protuberância da câmara. Porque a protuberância da câmara vai ter 4 mm. E isto encaixa perfeitamente com a previsão do Ming-Chin Kuo, que a dizer que o iPhone 17 Air teria uma espessura de 5,5 mm. E, portanto, estamos a falar do iPhone mais fino inclusive que o 6, que era o mais fino de todos até agora. E teremos aqui uma protuberância maior, obviamente na parte de cima, devido à projeção frontal das câmaras, mas que não deixa de ser interessante, e isto provavelmente ainda vai correr muita tinta, porque está previsto para este modelo em específico uma mudança radical de aspecto, portanto, tanto mais da parte posterior, portanto, da parte traseira da Apple, do iPhone, do que da frontal, propriamente dito, mas também com algumas características em termos de materiais e rebordo, também muito interessante, e estamos, obviamente, todos muito curiosos para ver o que é que vem já aí em setembro.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui começar com um estudo que foi apresentado pela NordVPN, mas muito interessante, que é o lado negro do Bluetooth, e portanto e eles a identificam como o preço oculto da liberdade sem fios. Neste momento temos 5 mil milhões de dispositivos, e portanto estes números são de 2023, portanto este número
já aumentou,
certamente, não é? A taxa de crescimento até 2028 será de 8%, e o CTO da NordVPN, o Marigos Briedis, vem aqui falar de uma situação que é o Blue Bugging, que é de facto o nome que é utilizado pelos hackers que conseguem penetrar nos nossos aparelhos através do Bluetooth. E, portanto, não só de smartphones ou portáteis, mas também ele fala de que os hackers conseguem ouvir as nossas conversas em modos de mãos livres e a falar diretamente para pessoas dentro do nosso carro. Portanto, utilizam um portátil e uma antena Bluetooth, e esse método de pirataria informática chamada de Car Whisperer, e portanto ele explora falhas de segurança do Bluetooth, e se não alterarmos aquele PIN que muitas vezes vem nos carros do 000 4x0 1234, que é de facto o acesso mais fácil para os hackers terem acesso a espiar aquilo que de facto acontece dentro do nosso carro. E eu trago aqui para as dicas algumas situações que eles dizem que é bom para nos protegermos. Primeiro, desative o Bluetooth quando não estiver a utilizar. E atenção, porque num iPhone não basta ir à central de controle e desativar o Bluetooth ali. Porque se desativarmos ali, ele não fica totalmente desativado. Portanto, temos que ir mesmo às definições de Bluetooth e desativarmos o Bluetooth, e só ativarmos quando for necessário. Depois, torna os dispositivos Bluetooth indetetáveis. Procura as definições do seu dispositivo Bluetooth e torne indetetável. Eu tenho algumas dúvidas que no iPhone isto seja uma coisa fácil de fazer. Eu, portanto, não é assim de caras muito, muito simples, mas eles obviamente não estão a falar só para os utilizadores do iPhone, estão a falar para todos os utilizadores de todos os dispositivos e de Bluetooth. Rejeita os pedidos de ligação de desconhecidos. Portanto, se tiver algum pedido de ligação Bluetooth de algo que não consiga identificar, não aceite de forma alguma, porque pode ser alguém a querer entrar no seu dispositivo. Crie palavras-passe para as ligações e, portanto, conforme eu disse há pouco, naqueles números, sobretudo no carro, que pedem para colocar um número num sítio e noutro, que verifique que não seja um 000 ou um 1234. Depois, faça a monitorização dos picos repentinos de consumo de dados e veja, de facto, aplicações que estejam a conseguir muito, consumir muito mais dados do que é normal e tente perceber se, ou desconfiar se pode haver ali naquela aplicação alguma coisa estranha, porque não está a utilizá-la para haver aquele consumo de dados. E, portanto, esteja muito atento a atividades suspeitas, portanto, vai vendo o consumo de bateria, o consumo de dados, e perceber se há uma aplicação que está a consumir muita bateria ou está a consumir muitos dados, e é uma aplicação que nós não estejamos a utilizar. E, portanto, isso é um primeiro sinal que, de facto, algo de estranho está a acontecer no nosso telefone ou no nosso aparelho. E, portanto, fica aqui este aviso, porque o Bluetooth tem sido também uma porta de entrada dos hackers nos nossos dispositivos. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, antes de mais, obrigado por essa lista de boas práticas, porque realmente o Bluetooth é, de facto, como tu dizes bem, uma porta de entrada para ataques, e muitas das vezes nós nem estamos atentos a essa situação, e portanto, desde já, aqui o meu agradecimento e acredito de muita gente por estas dicas. Para a parte de dicas hoje, da minha parte, eu trago aqui uma situação que é nativa também no telefone, que é o screen recording. O screen recording pode ser ativo, portanto, na central de controle, quando no telefone baixamos o dedo de cima para baixo, no lado direito do ecrã, aparece-nos a central de controle e um dos botões, normalmente mais abaixo, com uma bolinha e outro círculo concêntrico, é o ícone de gravação de ecrã. E esta gravação de ecrã realmente conseguia fazer a gravação de todo o conteúdo que estava no ecrã e gravava para as fotos. Mas com o iOS 18 teve aqui algumas alterações e para melhor. E portanto, o que agora para já suporta-se um estéreo. E a gravação pode ser guardada em várias aplicações, como por exemplo o WhatsApp, o Telegram, o Facebook, o ChatGPT, portanto tudo aquilo que quisermos, porque antigamente era só guardado nas fotos. E portanto isto é ótimo para fazer lives, e portanto com a adição do microfone estéreo ainda melhor. Nós quando puxamos e ativamos o screen recording, se tocarmos, se deixarmos o dedo pressionado alguns segundos, vemos neste caso uma espécie de menu que podemos escolher desde já a aplicação para a qual estamos a gravar este vídeo. Podemos ter o microfone ligado ou desligado, e em futuras atualizações, não se sabe para quando, mas provavelmente até mesmo para o 18.4, trará também um outro botão que permite ativar a câmara frontal. E a câmara frontal é ótima, por exemplo, imagine para quem esteja a demonstrar uma aplicação no seu telefone, a fazer, por exemplo, também a explicar algo a alguém remotamente, quantas vezes nós já fizemos isso, mesmo utilizando o seu telefone, ou até mesmo fazendo um tutorial, porque não, ou uma apresentação de conteúdo, etc. Vamos ter também a câmara frontal, vamos ter uma imagem nossa realmente a falar, o que é ótimo para narrar e tudo mais, tudo aquilo que estamos a fazer e que as pessoas estão a ver, portanto, na gravação do nosso ecrã. E esta situação é muito boa, será melhor ainda no futuro e, portanto, convido todos a experimentar e explorar esta solução que a Apple tem nativamente nos seus telefones e que muito provavelmente vai dar muito jeito a muita gente, porque existem pessoas que já fazem isto, mas com aplicações externas, experimentem agora esta solução nativa do iPhone, mais direta inclusive, e que poderá trazer algumas vantagens para realmente a vossa gravação de conteúdos, tutoriais, etc, tudo aquilo que quiserem. Experimentem neste caso o screen recording, ou a gravação de ecrã, no central de controle.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma sugestão de uma aplicação que se chama Countdown. E é justamente isso, é uma aplicação que serve para fazermos countdown de, ou contagem decrescente de situações que temos na nossa vida, um aniversário, umas férias, para o ano novo, para o Natal, para... Quando é que chega a reforma? Vem aqui, estou a ver aqui na promoção que eles fazem. Quando é que chega a reforma? Podemos ir contando dia a dia, até chegar a esse maravilhoso dia, que é o dia que mandamos o nosso trabalho dar uma volta.
É um objetivo.
Pode haver um countdown, e certamente a maior parte das pessoas é o maior countdown que colocamos, mas é uma aplicação interessante e podemos ir ali contando os dias que faltam para determinadas situações. Testem, e é sempre uma aplicação boa para termos no telefone e para até para nos chamar a atenção para determinadas situações que nós precisamos de saber exatamente os dias que faltam para depois nos organizarmos e organizarmos a vida perante essa situação. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes de aplicações?
Olha, eu trago aqui um site, neste caso, que é uma situação que pode ser muito prática, principalmente para quem viaja muito ou para quem se vê realmente necessitado de alguma fotografia, tipo bilhete de identidade ou passaporte, seja necessário. Obviamente que hoje em dia já é tudo possível nos centros de identificação civil, nos registros, tirar esta situação de forma digital, mas para outras situações em que seja preciso foto, ou uma foto retirada, ou enviar até mesmo uma foto deste género, temos aqui um site que é muito interessante, que é o cutout.pro, cutout.pro, que tem várias situações, várias instâncias. Eu trouxe esta porque é possível que seja das mais práticas que esta empresa tem. E isto aqui, o que é que significa? Significa que através deste site nós tiramos uma fotografia nossa e depois este site vai-nos dar a possibilidade de fazer o upload da nossa fotografia e também depois de ajustá-la de acordo com aquilo que nós queremos. Se queremos uma foto tipo passaporte, com várias cópias, uma foto com os mais diferentes tamanhos legais utilizados pelos serviços de identificação civil oficiais, existe também a possibilidade de realmente tirarmos uma fotografia de t-shirt e colocarmos com um fato, se quisermos, para uma utilização mais profissional. E portanto, aqui uma situação ótima para quem necessita de uma fotografia à última da hora e nunca se lembra de ter, tem aqui uma boa solução para o fazer. Cutout Pro, vamos deixar obviamente o link aqui no nosso blog em ahoradamaca.wordpress.com, e depois já sabem, se precisarem de alguma fotografia, seja ela qual for, com um fundo diferente, de fato, podem aqui sempre fazer, tem aqui esta solução que é absolutamente fantástica. Experimentem, cutout.pro.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de o que ver, primeiro, dar uma informação que é excepcional. Está confirmado oficialmente, vem aí a quarta temporada do Ted Lasso. Ainda não tem data marcada para estar disponível, mas é de facto uma grandíssima informação. Depois dizer que tenho visto alguns filmes dos Oscars e, por exemplo, o Anora, que ganhou os Oscars todos, pá, não gostei nada. Não, depois de vermos este filme, não haverá certamente ninguém que não questione como é que ganhou tantos Oscars e ganhou o Oscar de filme do ano. É estranhíssimo. Portanto, vejam e fiquem com a opinião pessoal, porque não há nada como ver, mas eu questionei-me e não gostei. Um Perfeito Desconhecido, a história do início de carreira de Bob Dylan e o seu talento, a arte de escrever canções e portanto, a história daquele que foi galardoado um dia com o Nobel da Literatura. É um filme muito interessante, muito bem representado, porque não é fácil tu fazeres o papel de alguém, ainda por cima alguém que cante de forma tão diferente, e portanto é uma história, é um filme bem feito e vale a pena ver. O Conclave também já vi, que é a história de quando morre um Papa, os cardeais de todo o mundo reúnem-se no Vaticano para decidir entre eles quem será o nomeado para novo Papa. E neste filme retrata este encontro completamente secreto, sem contacto com o exterior. A única comunicação que há com o exterior é o fumo preto e o branco para dizer se há Papa, já há votação positiva ou não para haver um novo Papa. E este filme retrata os bastidores deste conclave, com muitas guerras, muitas lutas, muitos mexericos, muita política entre os cardeais que desejam ser papas, e portanto é um filme que retrata algo que é completamente secreto, que nunca ninguém viu por dentro, mas que de facto deverá acontecer muito daquilo que vem aqui retratado. Dizer também, só para fechar, que estreou esta sexta-feira passada um filme na Apple TV Plus que promete, chama-se Ladrões de Drogas, a história de dois amigos que criam um esquema, fazem-se passar por agentes da DEA, que é a polícia americana contra os narcóticos. É a polícia americana contra o narcotráfico. Um esquema que parece perfeito, até baterem à porta errada e passarem eles a ser o alvo dos narcotraficantes. E, portanto, é um filme que entra o brasileiro Wagner Moura e o Brian Tyrant Henry. E é um filme que eu não vi e vou ver para este fim de semana e que promete. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver e nos propões?
Olha, eu trago duas séries da Disney, duas completamente distintas entre si, se bem que tenho aqui apenas um fio condutor que é um pouco a violência. A primeira, Daredevil, para todos aqueles aficionados da Marvel. Daredevil é o Demolidor, em português, e todos aqueles que o conhecem sabem que é Matt Murdock, um advogado cego, que, devido a um acidente e depois de muito treino e muita disciplina, consegue realmente tornar-se um lutador exímio, sem ver, mas utiliza todos os outros sentidos, uma espécie de sonar, para se posicionar e direcionar. E antecipar até alguns movimentos dos seus oponentes, o que o torna um super-herói absolutamente fantástico. Mas aqui a explorar um pouco a parte mais negra do herói. E esta nova série, portanto, já houve uma série anterior, também pela Marvel, do Demolidor, e esta nova série é Born Again, ou Renascido, se preferirem, e passa-se um ano após o Demolidor ter desaparecido de Nova Iorque, concentrado em Hell's Kitchen, inclusive, depois da morte do seu companheiro de sempre, Foggy Nelson. E realmente um ano depois também surge aqui a defender um outro vigilante mascarado que fazia a justiça nas ruas. Neste caso também aparece o arqui-inimigo do Demolidor, o Rei do Crime, ou Kingpin, que neste caso também está um pouco afastado das suas ligações criminosas e tem como objetivo ser maior presidente da Câmara de Nova Iorque. Ambos vão conquistar os seus objetivos, mas ambos também vão cair numa inevitável rota de colisão entre os dois, porque conhecem-se bem, odeiam-se mutuamente e realmente só podem dar faísca. Muito boa série. Para todos aqueles que gostam do super-herói e da Marvel, é realmente a não perder, e portanto aqui fica a sugestão: Daredevil Born Again na Disney Plus. A outra sugestão que vos trago é algo mais ligeiro, uma comédia com humor negro, talvez chamemos-lhe assim, chamado Deli Boys. No fundo, uma espécie de Breaking Bad, mas mais cómico, por assim dizer. Será, neste caso, um senhor indiano que é dono de uma cadeia de distribuição e de lojas de conveniência, que na verdade é um traficante, dos maiores traficantes dos Estados Unidos, de cocaína e heroína, e de outros estupefacientes, e o faz através, obviamente, da sua redistribuição. Quando este patriarca é morto, os seus dois filhos, que não sabem de nada do negócio do pai, um deles é um playboy que vive à custa do pai, apesar de ter um curso superior, e o outro é mais zen, por assim dizer, e completamente desligado da realidade. Os dois terão que, neste caso, avançar e tomar conta do império do pai, que eles não faziam ideia daquilo que fazia e aquilo que contém. E, portanto, há aqui uma série de situações, algumas rocambolescas, outras até bem engraçadas, onde pouco a pouco vão-se consciencializando que o pai deles, que era uma pessoa incontornável na comunidade, agora, acima de tudo, cai na realidade e vem que não passava de um grande traficante de drogas, até muito respeitado. E como tal, tudo e qualquer situação que envolva este tráfico de drogas entre o FBI, a DEA, gangues também rivais e tudo mais, portanto, tudo será possível nesta série. Vejam-na, vêem-se muito bem, são episódios que não são relativamente grandes e realmente têm assim algumas partes mais cómicas de se ver. Deli Boys, também na Disney Plus.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Dentro de uma semana estamos de regresso. Se quiserem escrever-nos, escrevam. Estava neste momento, enquanto o Ricardo falava, aqui a responder alguns e-mails dos nossos ouvintes com dúvidas. Tentamos sempre arranjar soluções para as dúvidas e a pedido de ajuda dos nossos ouvintes. Por exemplo, estava aqui a responder neste momento ao Fernando Faria e, portanto, temos aqui sempre perguntas dos nossos ouvintes e respondemos com todo o gosto às dúvidas e aos pedidos de ajuda. Basta mandar-nos um e-mail para horadamaca@icloud.com. E nós estamos aqui sempre à vossa disposição. Se for alguma coisa que de facto seja de interesse global, trazemos até ao podcast e, portanto, temos esta interligação com os nossos ouvintes da melhor forma. Estamos aqui para ajudar todos e também agradecemos se alguém tiver dicas e tiver alguma informação, também nos escreva e partilhem connosco boas experiências que tenham através do nosso e-mail, porque nós também não sabemos tudo, não é? Sabemos bastante, estudamos bastante, mas não sabemos tudo. Se quiserem também, devem acompanhar o nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, com toda a informação que foi dada aqui no podcast.
Sim, sigam-nos e não deixem de visitar também o site da iServices, www.iServices.pt, ou então também, se puderem, não dispensem uma visita pessoal a uma loja física. São várias espalhadas por Portugal e arredores e, portanto, facilmente encontrará certamente uma iServices relativamente próxima de si. Como ouvintes deste podcast, iServices também oferece um desconto exclusivo e direto nos serviços de reparação de equipamentos e na aquisição de acessórios originais da marca iServices e, portanto, boas razões para nos continuarem a ouvir, a estarem desse lado e também, de vez em quando, a visitarem o site iServices, porque todas as semanas há sempre novidades. É absolutamente extraordinário. E, portanto, naquilo que nos toca a nós, um grande abraço. Obrigado por estarem aí desse lado. Obrigado por nos continuarem a ouvir. Obrigado por também espalharem a palavra porque sabemos que também outras pessoas começam a ouvir o podcast através também da recomendação de alguns de vós, e portanto agradecemos também este passa-palavra, e acima de tudo com a certeza que estaremos cá também para a próxima semana para mais um episódio cheio de notícias, dicas, sugestões para o que ver, aplicações do melhor que há. Muito obrigado a todos, um grande bem-aja, um grande abraço e até à próxima.
Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.